Declaro aberta esta sessão ordinária aos 29 dias do mês de agosto de 2016. Boa noite a todos. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 30 de 2016, aos 22 dias do mês de agosto de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 33 de 2016, Arambaré, 29 de agosto de 2016, à Câmara de Vereadores. A Prefeitura Municipal de Arambaré, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, convidam para participar da chegada do fogo simbólico, que acontecerá no dia 1º de setembro, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, a partir das 9 horas. Neste dia, a Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal e a Escola Estadual Lauro Silva Zambuja serão os responsáveis pelo hasteamento e arreamento das bandeiras. Em breve enviaremos o folder com a programação da Semana da Pátria. Desde já agradecemos a presença. Atenciosamente assina Mirela Meireles Reins, Coordenadora Geral de Educação. Só essa comunicação e correspondência de hoje, senhora presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das indicações, requerimentos e solicitação de informação.
Solicitação de informações número 51 de 2016, senhora presidente. Os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, solicitam informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré, como segue. Qual o CNPJ da pessoa jurídica contratada pela prefeitura municipal para executar os serviços de desmatamento à beira da lagoa, próximo à cancha de bochas? Quais os valores pagos pelos serviços e qual a finalidade e ou destinos dos eucaliptos cortados? Arambaré, 29 de agosto de 2016, assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Leandro Hugo Chimeigo, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strupp.
Com a palavra os autores. Vereador Gerson.
Bom, aqui nós estamos fazendo essa solicitação, que eu acho que todo mundo que está aqui presente sabe o que aconteceu, né? E aí nós queremos saber aqui quanto custou, qual é a empresa que fez esse serviço, que aquilo ali é o maior absurdo que eu já vi na minha vida, que aconteceu ali na nossa beira da nossa praia. Então vamos esperar. Isso aqui é uma resposta bem tranquila, né? Isso aqui pode chegar amanhã aqui, né? Só que eles não respondem. Mas já estamos com a pilha aqui de pedidos. Já vai ser encaminhado, que eu solicitei, foi aberta a comissão. Não me chegou o ofício até agora aqui, não sei se já veio para a mesa. Né? Mas é uma pergunta bem simples, fácil de responder, porque a informação que se tem aí é bem calamitosa. Mas vamos aguardar a informação para ver o que, que é que vamos responder.
Coloco, então, em votação a solicitação de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Não mais.
Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura dos trabalhos. Vou registrar que o vereador Gladson vai atrasar um pouquinho, que ele está vindo de encruzilhada, estava na reunião da bacia.
Ah.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, temos aqui então, recebemos do jurídico o projeto de lei em quarta discussão, 2284, que dispõe sobre a instituição e execução de medidas permanentes de vigilância, prevenção, controle e erradicação dos mosquitos transmissores do vírus da dengue, chikungunya, zika, vírus e da febre amarela urbana e da outras providências. Estou recebendo aqui esse projeto em quarta discussão com uma emenda. Então, primeiramente, vou fazer a leitura da emenda. Senhora Presidente, Marisete Medeiros Dias, ao cumprimentá-la cordialmente, os vereadores Gledson Nunes Silveira e Gerson Pastoriza Ribeiro vêm por meio deste, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Anambaré, apresentar a emenda modificativa ao projeto de lei 2284 de 2016, que dispõe sobre a instituição e execução de medidas permanentes de vigilância, prevenção, controle e erradicação dos mosquitos transmissores do vírus da dengue, chikungunya, zika vírus e da febre amarela urbana e da outras providências. A presente proposição visa manter o valor das multas dispostas na lei em vigor, Lei Municipal 1385 de 2010, eis que os valores aplicados no artigo 20 do projeto de lei número 2284 de 2016 mostram-se muito elevados para a realidade econômica dos munícipes. Anambaré, 22 de agosto de 2016, assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro. Agora eu passo a ler, então, o parecer jurídico da emenda, que diz assim no seu resumo final: no que tange ao aspecto legal, o STF admite emendas de parlamentares em projetos de lei, inclusive de iniciativa privada do chefe, do chefe do Poder Executivo, desde que o teor da emenda não venha a desconfigurar a proposição que não gere despesa, como no caso em tela. Trata-se então de proposição constitucional legal, estando, portanto, apta a apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2016. Um colapso aqui na data. 29 de agosto, então, ratificando aqui, vai ser ratificado, de 2016. Assina o assessor jurídico, Alan Souza Peters. E os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro e o senhor Rui Carlos Pires Pereira.
Coloca em discussão, então, a emenda do projeto. Vereadora Márcia.
Doutora Alana, por favor, pega ali para eu pedir para ele ler.
Boa noite a todos. Presidente, eu não tive acesso aos valores ainda, que não estou lembrada, o colega que está observando, mas eu vou falar o que eu penso referente ao projeto. Tá? A minha grande preocupação ao projeto é a saúde pública, são as doenças, o controle das doenças. A minha preocupação que o município de Anambaré, como município de vistas turísticas, né, não tenha nenhum foco dessas doenças. A minha preocupação não é tanto com o valor das multas, é mais com o controle das doenças. A gente sabe que, até muito pouco tempo, a gente sabia que existia a febre amarela, a dengue, né, e com o passar dos anos, a incidência de outras doenças, como zika, o chikungunya, nas nossas terras, né, que eu digo assim, mais para o sul, são mais incisivas. Então, a minha preocupação hoje com o município de Arambaré é basicamente a erradicação das doenças, né, para que a gente não tenha foco. E um controle. Claro que as multas, e toda multa já, independente do valor que seja, as pessoas não gostam muito, né? Porque multa já é uma coisa ruim para que as pessoas tenham cuidado, né? Multa de trânsito ninguém gosta, mas a gente sabe que são valores também extremamente altos e também ninguém gosta, né? Mas às vezes o cidadão, infelizmente, às vezes para sentir que as coisas têm que ter um controle, infelizmente precisam, né, dessas autuações, e isso é muito ruim, né? Mas eu acho que nós, nossa Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, tem que privar basicamente, não visando multa, a parte educativa, né, que o cidadão não, tenha cuidado, porque as doenças estão aí. Elas não estão em outro planeta, em outro mundo. Elas estão no Brasil, elas estão no Rio Grande do Sul, elas estão, né, daqui a pouquinho está chegando na nossa cidade. Então, eu privo pela uma educação, a parte educativa, né, que as pessoas tenham conhecimento das doenças, tenham conhecimento do que a doença possa causar. E a gente sabe que, em cima disso aí, a falta de cuidado, infelizmente, são as multas, né? O meu cuidado é, basicamente, em cima do controle. Então, eu acho que o projeto tem que vir, tem que ser educativo, basicamente, para que as pessoas, né, tenham ciência que a multa virá se a coisa realmente acontecer. E a gente sabe que nós temos um trabalho bastante grande na nossa cidade, porque nós temos turistas, veranistas, que têm uma incidência muito grande de piscinas, né? E hoje a preocupação é em cima da água limpa, né, que fica acumulada. E esse tipo de trabalho tem que ser basicamente incisivo no nosso município por causa das residências que ficam fechadas também durante um grande período do ano. E as pessoas às vezes vêm só em períodos curtos, né? Então tem que ser feito um trabalho bem incisivo no nosso município. Obrigada, presidente.
Vou pedir para o secretário vereador Leandro que faça a leitura do valor das multas que fica sendo aprovada a emenda.
A senhora quer que eu leia do projeto atual e dos valores que são propostos pelo projeto e os valores da emenda, é isso?
Isso, pode ser.
Os valores propostos no texto original do projeto seriam, para infrações de natureza leve, R$515,54 a R$736,48. E no anterior, da emenda no caso, R$350 a R$500. No segundo parágrafo, natureza grave, R$737,96 a R$2.209,45. Na lei anterior, R$501 a R$1.500. Para infrações de natureza gravíssima, R$2.210,92 a R$3.682,41. Na lei anterior, de R$1.501 a R$2.500. E proposto, então, no último parágrafo, para reincidência de infrações, de R$1.472,97 a R$5.155,38. E na lei anterior, proposta pela emenda, infrações, no caso, o valor seria R$1.000 a R$3.500. Espero ter sido conseguido explicar, senhoras.
Alguém mais vai se manifestar a respeito da emenda? Vereador Gerson.
Bom, eu e o vereador Gladys fizemos essa emenda e achamos realmente absurdo o valor que estão aqui se propondo. Já existe uma lei desde 2008... com os mesmos padrões dessa lei que chegou hoje aqui. Só que a de hoje já está com um valor muito alto. E eu acho que o que nós precisamos realmente é da fiscalização. Porque todo mundo sabe aqui que a estrutura da fiscalização sanitária é muito maior que a estrutura da nossa educação. Que bom, né? Que bom para um lado, mas que bom que ruim para o outro. Então tem estrutura, tem, é só fazer a fiscalização. E principalmente fiscalizar a prefeitura, que é onde tem mais desleixo dos moradores. Recebi fotos aí do galpão lá do outro lado agora, que se vocês verem, é terrível a quantidade de lixo e coisas que tem ali, fora o que está aqui dentro da cidade. Então, eu acho que a fiscalização é importante. A multa já existe, por isso que a gente diminuiu o valor da multa, já existe. Eu acho que aquele que foi avisado, que foi, tem que, realmente tem que ser multado. Então, essa é a nossa modificação.
Vereador Joel.
Eu só que gostaria de comentar que esses valores que estão sendo propostos hoje são os mesmos que foram propostos em 2008. Então, em 2008 não eram altos os valores. 350 era o valor mínimo. Hoje estaria em 515. Em 2008 já passaram 8 anos. Só da inflação de lá até aqui, quanto não aconteceu? Eu não sou, até nem sou contra que as multas poderiam ser nesse valor, só que em 2008 não era alto, hoje é. Então, é assim, essas coisas que eu acho muito estranho nas colocações. A multa maior, que era 1.000, 8 anos depois está passando para 1.472. Quer dizer, 1.000 em 2008 era um valor razoável. Hoje, 1.472 é um absurdo. 8 anos depois. Tudo bem.
Vereador Gerson.
É, realmente, vereador. Era alta, sim. Realmente era alta. Mas, da maneira que está se agindo aqui dentro do nosso município, só uns que são fiscalizados, só uns que vão lá correndo para fiscalizar, então eu não confio numa multa desse tamanho hoje em dia. Não se fala em crise aqui, vocês nunca ouviram falar em crise aqui? Já ouviram, né? Que não acontece nada dentro do município, não se faz nada por causa de crise, não ouviram? Não se tem um papel higiênico no posto, não tem remédio, que hoje tinha senhoras doente, criança doente, porque não tinha remédio. Eu falo aqui, então por que nós vamos colocar uma multa desse tamanho? Realmente, essa multa era bem alta mesmo lá em 2008. E como continua sendo hoje também. Por isso que a proposta foi essa.
Coloque em votação, então, a emenda do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em discussão, então, o projeto em si com a emenda. Vereadora Márcia.
Presidente, já com o assunto em tela, é o projeto, controle do mosquito, o pessoal... Eu acredito que os vereadores aqui de Santa Rita possam falar com maior precisão do assunto, que, claro que aqui no centro também, a gente sabe que tem o período, né, o período do verão, a incidência de mosquito é muito grande, né, mas o pessoal de Santa Rita tem feito bastante queixas, né, referente até porque tem as valas lá, muita incidência de mosquito. Não sei, eu não tenho visto, nos últimos tempos eu não tenho visto. Nós tínhamos um equipamento que utilizava veneno, né, para matança de mosquito nas tubulações, nas bocas de lobo, basicamente em Santa Rita, né, onde a região é mais alagadiça. E esse equipamento circulava toda a cidade, né, Santa Rita, e basicamente por todos os bairros de Arambaré. E eu, há muito tempo, não tenho visto. Eu não sei se algum dos colegas sabe de alguma coisa, os colegas de Santa Rita, até porque lá a gente sabe que a incidência é bastante grande. Se sabe desse equipamento, por que não funciona, sabe, se está estragado, se não... Alguém sabe de alguma coisa? Até porque o que acontece, a gente sabe que nas cidades onde a incidência de dengue, que foi uma das primeiras doenças, né, a avançar na nossa região, a gente usou bastante durante um longo tempo o carro da fumaça. E hoje a gente não tem visto essa circulação durante o período veraneio. Então, eu deixo aqui até um questionamento, onde está o fumacê, né? Até porque, se está estragado, daqui a um pouquinho precisa ser consertado, né? Então, eu deixo aqui só um questionamento.
Vereador Gerson.
É, não, isso aí foi comentado, acho que pelo vereador Santos, semana passada, não foi? Foi comentou.
Fumacê?
Não. Alguém comentou aí. Não, mas eu até tenho a pena, até vou solicitar posteriormente um adesso que se passe para cá a tela, que o cidadão morador daqui, morador novo até, me passou, até estou levando amanhã para a Patran. Do outro lado da ponte, passa a ponte à esquerda, tem uma vala ali, que foi feita, e está ali a vala, e estão falando isso aí. Então, o primeiro passo que tem que dar é a própria prefeitura. Está ali a vala, todo mundo pode passar a ponte, entrar à esquerda, vocês vão ver a água verde ali, que está ali há tempo, fora e outros lugares. Esse aí eu estou citando que o cidadão me passou a filmagem toda da situação ali. Ele até ainda falou que perdeu um momento ali no encontro das mulheres, que teve uma palestra a respeito disso. Ele disse, ah, que pena, que se eu soubesse eu teria ido. Então essa é a situação. Então de fato não se vê mais a fumacinha essa aí, né? O aparelho que passava. Então, vamos aguardar para ver se acontece.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Eu, respondendo a pergunta da vereadora Márcia, eu também não tenho visto, até porque não tenho, faz tempinho que não tenho ido lá no galpão. Mas até posso averiguar isso, para ver se esse aparelho se encontra lá. Eu sempre tenho falado aqui que eu fico muito preocupado quando se cria leis. Agora está se mexendo numa lei. Eu sempre fico preocupado porque as leis se criam, se as leis, e as leis, são, se elas foram criadas, elas têm que ser cumpridas. E às vezes elas ficam meio distorcidas. Porque olha o que aconteceu lá em Santa Rita. Teve um cidadão que ele foi notificado por uma denúncia de um vizinho dele, que ele tinha muito lixo, muito entulho dentro do pátio dele. E disseram para ele que ele teria 5 dias para fazer a limpeza do pátio, ou ele sofreria uma multa. Aí o que ele fez? Ele fez a limpeza e botou toda aquela tralha, aquela sujeira toda na frente na via pública, foi aonde disseram que era para ele colocar. Só que aí se passaram 3 meses ou mais e a prefeitura não foi lá tirar. E aí eu pergunto para vocês, quem é que vai multar a prefeitura? Então, eu sempre fico meio incestuoso com leis, porque as leis, se elas são criadas, elas têm que ser cumpridas, mas todo mundo tem que cumprir. Obrigado.
Vereador Joel.
É, essa da vala aí é fora de série. Porque se a prefeitura tiver que resolver o problema de todas as valas que tem dentro desse município, não sei o que vai ser do município, porque fazer como foi feito lá em Santa Rita, colocaram os canos em determinados lugares e as valas continuaram lá até hoje. É, só ir aqui para esse lado de baixo aqui, tem valo para tudo de lado. É, e colocar cano não é solução. Tem, e essas águas têm que ter um escoamento. Quer dizer, o que é necessário é a implantação do plano sanitário. Mas não, o plano sanitário, já falei diversas vezes aqui em que situação está. É, quanto à máquina, aquela que larga a fumaça, normalmente ela funcionava e funciona nas épocas de verão por causa do mosquito. Nessa época de frio e de umidade, quase não se tem mosquito. E o Teobaldo está se preparando para fazer uma uma operação dos mosquitos. Só que é uma coisa que não é normal nessa época. Mas, como agora há pouco fez um calor imenso, mas não, pelo menos em toda a minha região ali não apareceu mosquito. O que, que essa lei está fazendo agora? Eu não, agora nem olhei a lei anterior que está sendo revogada, mas aquela era só para o mosquito da dengue também. Tem que ter a lei para que seja aplicada nos munícipes. Se não tiver a lei, não tem como ir lá e cobrar da comunidade. E a prefeitura fazer a parte dela. Mas que nessa época, normalmente, não tem mosquito e não tem aparecido, pelo menos que eu saiba. É isso aí. Agora, que vai ter que ser feito uma geral, mas os valos não vai resolver o problema nunca. Enquanto não tiver o plano de sanitário do município, não tem como resolver. Okay? O valo que tem lá no Caramuru, quanto tempo tem aquele valo lá? Ele foi limpo agora por causa das enchentes. E aí, agora, então vão tapar o valo. Aí tapa o valo, aí tem o problema da enchente. Ah, que não sei, que a prefeitura não fez nada. Aí faz um valo para escoar, claro que fica água. Todo lugar que tem valo aqui tem água dentro. Qual vai ser o... Então, vou tapar o valo quando tiver enchente. Aí depois destapa por causa do mosquito.
Vereador Gerson.
É até engraçado, né? Porque enquanto reclamava antes de tudo, agora tudo pode. Tem uma vala ali, o cidadão me deu, o filme está ali, passem ali, olhe. Não é uma vala comum, como temos em vários lugares, que escorre água. Ela está depositada, parada, verde, ali. Aí o cidadão está reclamando, eu faço a minha obrigação, minha, que reclamo. E a lei dessa lei que vocês, que nós estamos aprovando agora, existe desde 2008. Desde 2008 ela existe. Foi reformulada alguma coisa aqui e com a intenção de aumentar as multas. Mas existe, os problemas existem. Quem tem o maior problema que tem que cuidar é o município, é a administração. Além de que, evidentemente, o cidadão tem que se prevenir. Mas o município tem que fazer a parte dele, sim. Não adianta dizer aqui que sempre teve vala e que vai continuar a vala. Não adianta. Tem que ir lá e verificar se essa vala, a água está correndo ou não está correndo. Ou se está parada como está parada ali, que a água está verde. Depósito. Então, é esses detalhes que tem que ser visto.
Vereador Joel.
Realmente o vereador não conhece o município, ele não anda pelas ruas do município, porque é só ir aqui para esse lado aqui, vereador. Tem assim, ó, as águas estão tudo paradas dentro dos valos, que não tem escoamento. Sabe disso. O senhor que foi granjeiro, plantador de arroz, sabe que as águas aqui, dali, entra ali na cerca do Barroso para lá ver quantidade de água que está ali. O Barroso quer aquela água ali? Não quer. Mas está parada. O que vão fazer? E aquela água infiltra e vem para todos os valos, estão tudo cheios e as águas estão verdes. O que a prefeitura vai fazer? Vai botar o chupacabra ali e largar onde essa água?
Vereador Gerson.
Tem que fazer o trabalho, vereador. Fazer o trabalho. Ir lá, escoar, fazer que a água escoa. Tem que fazer isso, tem que ir lá limpar o valo, isso tem que fazer. Tem que ter presença, eu conheço sim, só que tem rua que não dá para andar. O senhor disse que não tem rua que não dá para andar. Não tem como andar, não tem como acessar as ruas. O senhor conhece, não conhece? Tem como acessar as ruas? Qualquer chuvinha que dá, não tem como acessar as ruas. Está visto aí, qualquer cidadão vê. Entendeu? Então, e aí? Tem que fazer a parte do município, tem que fazer a parte dele. Tem que fazer, as pessoas reclamam, tem que vir aqui. Quanto se reclamava antes? Né? Antes tudo. Nada podia, agora tudo pode, agora tudo tem justificativa. Né? Tudo tem justificativa agora. Então, tem que fazer o serviço lá de limpeza, de fazer com que a água circule um pouco, pelo menos. Isso tem que fazer. Sim.
Vereador Joel.
Sempre foi feita, né? Sempre foi feita a limpeza, né? Sempre. Nunca teve aquelas águas. Perto da minha casa ali, a água ficava uma semana em cima da rua. Hoje tem escoamento, fica nos valos pelo menos. De primeiro ficava até o joelho a água ali, uma semana, 15 dias. Esse era o serviço que o senhor fazia ali, Realmente o senhor não mora aqui.
Vereador Gerson.
O senhor tem que ser mais, né? Dizer que eu não moro aqui. Ah, vereador Gerson, o senhor está sem jeito de reclamar as coisas hoje, porque o senhor sabe o que está acontecendo no nosso município. Tudo aquilo que o senhor reclamava e denunciava está acontecendo aí a público, para todo mundo ver. E agora o senhor está assim, dessa maneira, fungando, tem que fungar, só pode fungar, porque não tem o que falar, não tem o que dizer da situação que está no nosso município. A água sempre parou, claro, é parado, choveu, fica acumulada. Aí depois ela sai, como sempre aconteceu. E os outros lugares aí que a água está parada, aqui, nesse local que eu estou lhe falando, passa a ponte, entra à esquerda e vocês vão ver a piscina que tem ali há tanto tempo. E aí, na rua, e aí pode agora então? Então é isso. É que as coisas estão aí acontecendo, da maneira que está acontecendo.
Alguém mais quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Gladson, estamos discutindo o projeto de lei 2284.
A emenda já foi aprovada.
Já foi aprovada a emenda. Estamos discutindo o projeto com a emenda. Coloco em votação, então, o projeto 2284. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Com a emenda. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Quer falar alguma coisa aí? Não vai ser.
Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicita ao secretário vereador Leandro que faça a chamada dos inscritos.
Como ainda não venceu o horário das inscrições, eu gostaria de só perguntar se alguém mais vai se inscrever. Eu chamo a tribuna, então, o vereador Gerson.
Bom, boa noite a todos. É bem rápido aqui. É só todo mundo que estava presente viu o pedido de informação que a gente fez na questão do absurdo que fizeram na beira da praia da derrubada dos eucaliptos. Então, eu estou solicitando aqui, como vocês viram, quem não estava aqui, estamos solicitando o CNPJ da empresa que foi contratada, quais os valores de serviços prestados, a finalidade do destino dos eucaliptos. Porque se ouviu aí que era para a ponte. Aí a gente tem que achar graça, né, mas a gente ouviu isso. E bom que a população toda está se manifestando a respeito daquilo ali que está acontecendo. Que todo mundo sabe aqui, né? Que qualquer cidadão que for cortar um galho lá dentro do seu pátio é um drama. E aí, fazer o que fizeram ali na beira da praia, até não dá nem para. Não tem nem o que se dizer de uma situação daquela ali. Mas vamos aguardar que essa informação venha. Isso aqui é uma informação simples, amanhã pode chegar aqui na casa, que isso aconteceu agora essa semana, então amanhã pode chegar aqui na casa. Então vamos aguardar que isso aconteça. Espero que, não sei se já chegou aqui, foi aberto aquele processo pelas informações não respondidas, tem uma pilha ali. Eu só estou aguardando se a comissão se manifestar e amanhã eu estou indo. Infelizmente vou ter que apelar ao Ministério Público, porque isso realmente é crime não responder às coisas que são solicitadas e aprovadas na casa. Então, vamos aguardar que nos apresente hoje, que eu solicitei semana passada, disse que foi enviado um ofício, não chegou nenhuma resposta. Então, vamos aguardar que se manifestem para nós saber. Depois, se for o caso, eu volto aqui para nos responder.
Vereador Gledson.
Vou comunicar meu atraso hoje, que eu estava na reunião do comitê da bacia do Rio Camaquã, e nessa reunião hoje seria a reunião final de apresentação do trabalho, e também se aprovar ou não a cobrança do uso da água para todos os setores, na agricultura e dos usuários. E nesse caso, a proposta apresentada pelo Estado, pela empresa contratada pelo Estado, seria cobrar R$ 3,38 por cada hectare de água, por cada hectare de terra de arroz, e em torno de 2 centavos por cada metro cúbico de água. E nossa posição lá foi contra essa cobrança, nesse momento, em razão de não ter um fundo, não ter uma agência reguladora. Então, eu tenho que comunicar aos colegas a respeito disso, né? Foi por maioria, e essa foi minha posição. Boa noite.
Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. Só para registrar, projeto dessa prevenção do controle dos mosquitos aqui no município entrou nessa casa dia 8 de julho. E essa casa não segura nada aqui, nós estamos dia 29 de agosto. Ela entrou dia 8 de julho, dia 29 de agosto entrou uma emenda. Então, o que era para mim o mais importante, que nem disse a vereadora Márcia também, é o projeto sobre a erradicação desses mosquitos transmissores dessas doenças, que antigamente era só a dengue, agora tem chikungunya e zika vírus ainda. Então se segura isso aqui, se tranca a atividade do poder público. Com qual finalidade? Não sei. Para o bem da comunidade, com certeza não é. Com certeza não é. Eu estive numa reunião do CORED hoje em Camaquã e foi feito um levantamento sobre a saúde no Rio Grande do Sul. Então, os hospitais filantrópicos, que nem o nosso hospital de Camaquã, juntando todos os que tem no Rio Grande do Sul, eles estão com a receita de R$ 698 milhões de reais e com um custo de R$ 1,102 milhões. Então tem uma defasagem de 400 milhões entre a receita e o custo dos hospitais. 400 milhões de prejuízo nos hospitais. Por isso estão fechando diversos hospitais. Em 2010, o Estado aplicava 5,1% na saúde nesses hospitais. Em 2014... O que foi aplicado é menos 9%, quer dizer que diminuiu 14% de aplicação, quer dizer, esses menos 9% é o prejuízo, né, que os municípios estão tendo com a saúde em função do Estado. Só para o hospital de Camaquã, hoje, a data de hoje, foi levantado lá, o Estado deve R$ 4.093.000 para o Hospital de Camaquã. E o Hospital de Camaquã também hoje estragou o tomógrafo.
E esse aparelho custa em torno de 800 a 1 milhão de reais. O hospital, lógico que não tem, está com prejuízo. O município de Camaquã não tem. Os 17 municípios da região que poderiam ajudar o hospital também não tem. Não tem de onde tirar 1 milhão de reais. Então, sem o tomógrafo, foi explicado lá na reunião, não tem como o hospital encaminhar um paciente que teve um acidente, que teve, sem fazer o exame, levar para um hospital de referência não pode, porque tem que ter o diagnóstico que foi feito através do tomógrafo. Se não vai, os hospitais não recebem. Então, estamos com um problemaço no hospital de Camaquã. O vereador acha graça que foi cortado os eucaliptos que vão usar para fazer ponte. Eu não sei qual é, como é que se faz ponte, se não é com vara e tora de eucalipto. Pelo menos as pontes que eu conheço aqui na volta, e a que já foi feita aqui, que vai para Santa Rita, tudo é com eucalipto. Então eu não sei qual é a graça de... Ah, é graça fazer a ponte com eucalipto. Todos os pontilhão que tem no município foram feitos com eucalipto. Agora é graça. Denúncias da Patran. Eu, a semana passada, já falei, né? Agora, toda semana tem denúncia na Patran. Aí o vereador disse que amanhã vai de novo. Hoje parece que já fizeram outra lá. E a Patran, essa dos eucaliptos, a Patran já esteve aqui hoje. Então, eu não sei, comissão processante, porque não respondeu uns pilhas e pilhas aqui. Eu tenho a comissão processante, acho que é 4 ou 5 ofícios que não foram respondidos. E comissão processante, é denúncia na Patran, é denúncia no Ministério Público, eu não sei, para mim isso é desespero, mas agora, por quê? Por que tanta coisa? Aí o vereador Gerson já falou com o vereador Sandro aqui, que deve ter se inscrito, que se eu falo aqui, ele fala primeiro que ele já pede para o Sandro escrever para ele poder falar de novo. Mas para mim não tem problema. O que eu tenho que falar aqui, eu falo antes, falo depois. Só que eu já falei aqui nessa casa que houve uma denúncia no Face que o vereador Gerson não mora no município, isso aí todo mundo sabe, e que recebe diária para ir para Porto Alegre. Eu falei aqui e a mesa diretora não tomou nenhuma providência. Então eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou no Ministério Público, vou no Tribunal de Contas, já que é para fazer denúncia, sim. Eu não fiz. As que eu fiz, eu vim aqui e disse. E teve efeito grande. Então, se isso é fazer política, se isso é trabalhar para o bem do município, eu estou aprendendo, infelizmente, com os vereadores mais antigos a fazer essa política. Por isso que eu estou saindo. Porque não é do meu efetivo. Eu vou fazer essa política agora. Se é a política de denúncia, principalmente em ano eleitoral, se isso é fazer política para a comunidade, então eu aprendi nesses mais experientes que têm 20 anos de Câmara, me ensinaram bem. Eu vou começar a fazer agora. Assim, para encerrar a minha participação, eu aprendi uma coisa muito boa. E vai dar para a comunidade, vai render um monte. Eu denunciar um colega vereador. Vai render. A comunidade vai achar muito bom. É um trabalho que eu, como vereador, estou aqui prestando para a comunidade. Denunciar. Criar, não cria nada. Nunca participou de entidade nenhuma dentro do município. E aí, é essa atividade do vereador. Vou seguir a experiência dos mais velhos. Boa noite.
Vereador,
Bom, primeiro o senhor vai ter que, já que o senhor citou, o senhor vai ter que provar que eu não moro aqui. Vai ter na justiça que provar que eu não moro aqui. Vocês ouviram a desculpa, que ouviram ali a desculpa da saúde? Ouviram? Quem é do cidadão aqui que não sabe que a prefeitura gastou 31 mil para pintar o posto? Ouviram a desculpa? Aí cita várias coisas. Questão do projeto que o vereador citou aqui também, que fazia 3 semanas que estava aqui. Esse projeto existe desde 2008. Desde 2008, por que não era executado, vereador? Por que não era executado? E falar em denúncia, quem é o senhor para falar em denúncia? O senhor falava ali num dia, no outro dia, areeiro não tem mais quiosque, não tem mais nada. Por quê? Por causa das denúncias. Por causa das denúncias. Então, eu vou lá e denuncio e digo ali, vereador, vou lá e denuncio. É a minha obrigação. Por que o senhor não responde? Por que não vem as respostas do pedido de informação que é feito aqui? Por que não vem? Por que não vem? O senhor acha que isso é correto? Não vi os pedidos de resposta aqui, de prestação de conta que o cidadão quer saber? Por que o senhor acha que isso não pode? Por quê? Aí o senhor acha que isso é correto? Pedir informação e não vir informação? De terreno invadido? De compra de material de construção que vem uma listinha dizendo que meia dúzia de tijolo? Por que não vem as notas? Aí a desculpa que não pode dizer que quem é que foi beneficiado? Se todo mundo sabe que o Bolsa Família, qualquer cidadão entra na internet e tem, por que aqui Arambaré não pode? Por que aqui Arambaré não pode ter a lista dos beneficiados da assistência social? Essas são as desculpas que vêm. Depois eu volto.
Vereadora Márcia.
Mais uma vez, boa noite a todos, aos colegas vereadores, as pessoas que aqui nos assistem. Eu venho a essa tribuna com uma visão diferenciada. A gente sabe que muitas coisas não passam por essa casa, não passam pelo nosso crivo, e tampouco é perguntado o nosso pensamento. Nós respeitamos a opinião de cada um e eu venho a essa tribuna trazer o meu pensamento e o pensamento de muitas outras pessoas com a qual eu convivo e falei nos últimos dias. Eu já nem digo um motivo de entristecimento, né? Mas é algo que realmente nos deixou muito triste nos últimos dias. A mim e a muitas outras pessoas, como eu falei, foi o corte dos eucaliptos. Eu votaria 10 mil vezes nessa casa o pedido de financiamento ou outras coisas mais, para que de alguma outra forma nós conseguíssemos as madeiras, os porretes, para fazer essas pontes, porque a gente sabe que são necessárias, mas eu votaria 10 mil vezes outras formas de adquiri-las, sem aquelas depredações na Orla da Lagoa. Eu vejo aqueles eucaliptos lá, hoje com muita tristeza, que para mim e para muitos outros moradores e veranistas, que hoje muitas ligações de fora eu recebi, de pessoas que gostam de Arambaré, amam Arambaré, e também ficaram tristes com o que ocorreu. A gente sabia que o que tinha lá era um símbolo de natureza, de sombra, de bem-estar, árvores que não são nativas. A gente sabe que são árvores exóticas, né? Só que era um símbolo da nossa orla. Uma característica que só Arambaré tem. Grande parte das nossas praias não tem a característica que Arambaré tem, que é a sombra. E aqueles eucaliptos tinham esse significado para a Orla da Lagoa. Bem-estar. Foram plantas que mais de 30 anos foram plantadas por pessoas que iniciaram a história de Arambaré. E lá, aquela vegetação, regaram dia após dia para que elas chegassem naquele tamanho que estão. Quando as pessoas me falavam, eu sempre pensava que era uma poda. Mas quando cheguei lá e me dei de vistas com aquilo lá, é uma coisa que eu, meu ser, não, de forma nenhuma, aceitaria que aquilo ocorresse. A gente lamenta que agora não tem volta, são coisas que não tem mais como voltar atrás. Mas assim, para cada cidadão de Arambaré, aquilo não representa somente isso. Natureza, sombra, bem-estar. Para quem tem um pouquinho de conhecimento, e eu posso com clareza e precisão dizer isso para vocês, porque eu tenho um pouco de conhecimento, porque fiz uma pós-graduação em cima de meio ambiente e de árvores e vegetação que purificam o solo e a água, e na qual o eucalipto é uma delas. Por ter uma raiz muito profunda, ela busca riquezas no subsolo, e nós, como temos o nosso esgoto, ele fica superficial no solo, e ele ficava ele fazia uma barreira entre a lagoa e a grande quantidade de esgoto que tem no nosso município, principalmente no período do veraneio. Muitos mil litros de esgoto depositado no nosso solo, e que somente o solo, a areia, não consegue purificar, o eucalipto faz isso com precisão. As pessoas não dão nada pelo eucalipto, mas até em lugar que tem metal pesado, que são elementos químicos que causam câncer e outras doenças mais, o eucalipto suga, ele utiliza na sua estrutura, e esse metal pesado, para nós humanos, ele causa uma série de doenças. Mas o eucalipto, ele não deforma, porque na estrutura do eucalipto tem metal pesado. Então, gente, assim, ó, não sei de quem foi a triste ideia, eu só venho a lamentar, né? E venho a essa tribuna também fazer o pedido, eu tenho certeza que vai chegar ao executivo, já fiz isso, pessoalmente eu vou retornar a fazer, que não façam mais. Se tivesse, eu tenho certeza, e eu seria parceira. Márcia, vamos em busca, estou precisando de ajuda, vamos em busca. Eu seria parceira. Até para um financiamento. Estaria aqui votando com precisão, porque eu tenho certeza que a gente precisa das pontes, mas não com aquela madeira ali. E não tem como voltar atrás. Quando a gente fala de uma visão diferenciada, esse é meu entristecimento, eu tenho certeza que é um entristecimento de muitas pessoas da nossa comunidade. E a gente está sendo cobrado. E eu me sinto na obrigação e na responsabilidade, como representante única e ímpar do meu partido, né, de fazer um convite para os demais partidos, demais vereadores da casa, para que a gente possa ter uma conversa com o executivo, né, que o que foi feito não tem mais como nós colar e voltar atrás. Já foi, já era. Mas que isso não seja mais executado na Orla da Lagoa, de forma nenhuma. Independente de ter 10 mil mudas para serem replantadas, vamos continuar replantando. Mas o eucalipto, ele tem uma função no meio ambiente. Assim como o junco que nós tínhamos na lagoa tinha sua função na lagoa, que era filtrar o que está dentro da água. O eucalipto no solo e o junco dentro da água. Por que que hoje a Patreia FEPAM não deixa mais retirar, fazer a limpeza de junco? Por quê? Porque eles sabem, fizeram estudos em cima do junco e sabem que o junco, além do tempo, o junco é uma das poucas plantas como aguapé que retira impurezas da água. Sendo ela matéria orgânica, óleo, metal pesado, entre outras coisas que hoje as nossas águas estão cheias. Se continuar, a gente sabe que a gente precisa fazer limpeza para ter uma horta liberada, mas a gente, quem conheceu Arambaré há muitos anos atrás sabe que Arambaré era cheio disso. Cheio de junco, aguapé e outras coisas mais. E isso hoje está nos fazendo falta. Está fazendo falta para nós e vai fazer falta para os nossos filhos, para os nossos netos, porque o nosso planeta está sujo, as nossas águas estão sujas, nossas águas estão poluídas. E é com esses tintos que nós temos destruindo o planeta. Outra planta que ninguém dá nada por ela, tinha muito Arambaré, quem, né, há muitos anos, sabe que na volta do arroio ali, tinha muito e hoje não se vê mais, é copo de leite. Copo de leite, quem olha, não dá nada por ele, é outra planta que ela retira sujeira, impureza, metal pesado da água. Então, gente, eu acho assim, ó, é com um pensamento diferente, de repente, as pessoas que tiveram ideia, não era nem essa ideia de destruir, mas infelizmente as coisas aconteceram. Então, assim, ó, eu deixo meu pedido aqui, eu quero que seja transmitido, e quero que se algum dos outros colegas quiserem fazer uma frente, para a gente ir na prefeitura e conversar com o pessoal lá, para que não derrube mais nenhuma árvore naquele local. Porque o que já foi feito, não tem como voltar atrás. Era isso aí, meu muito obrigado.
Vereadora Marizete.
Passo a presidência, então, para o vereador Sandro.
Boa noite a todos mais uma vez. É com muita tristeza que eu venho nessa tribuna. Não costumo falar muito, mas eu venho nos defender que está muito comum aqui na nossa cidade. A culpa é dos vereadores. Os vereadores votaram contra. É o bloco do povo. Isso já virou rotina. As pessoas já acham graça, já vamos contar como graça. Mas agora eu vou contar, ler aqui para vocês uma carta que está rolando nas casas aí, da candidata. Então, uma das partes está escrito assim. Falando dos vereadores, né, que tem bastante lá, mas uma parte está assim, ó. Projeto em tramitação. Aonde? Projeto em tramitação é o de incentivo à colocação de filtro anaeróbico para impedir a contaminação do lençol freático, mas que se arrasta há meses na Casa Legislativa. Aí, entre parênteses, desde janeiro de 2016. Gente, isto é uma inverdade. Todos os colegas que estão aqui sabem. Agora eu vou ler para vocês um ofício que foi desta casa para a senhora prefeita. Em 21 de dezembro de 2015, ao cumprimentá-la cordialmente, em atendimento à assessoria jurídica desta Casa de Leis, veio por meio deste responder ao ofício, que é esse, onde a Vossa Senhoria encaminha o projeto de lei 56 de 2015, que dispõe sobre o incentivo à implantação de filtro anaeróbico e da outras providências. Para que se viabilize a concessão de incentivo, é indispensável demonstrar que a renúncia será compensada ou que a mesma já foi previamente considerada na proposta orçamentária. Para tanto, se faz necessário o cumprimento do artigo 5º, 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia da receita como o anexo à Lei Orçamentária Anual e fazendo parte desta. Quanto ao disposto no artigo 5º do projeto de lei número 56 de 2015, destaca-se que a estipulação de alíquotas diferenciadas de IPTU detém autorização constitucional somente nos casos de diferenciação quanto à localização dos imóveis. Nos termos do artigo 156, parágrafo 1º, 2º da Constituição Federal. Deste modo, a única hipótese de diferenciação entre alíquotas para a implantação do IPTU será pelos critérios de zoneamento, localização, dos respectivos imóveis, não podendo ser utilizado tal mecanismo como verdadeira sanção pelo descumprimento da implantação de filtro anaeróbico, como pretendido a proposição. Para tanto, caberia sim a criação de sanção administrativa através de multa, advertência ou outra consequência restritiva. Ante o exposto, ficamos no aguardo das alterações sugeridas para posteriormente técnico-jurídico ou envio às comissões competentes. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração. Vereador Alcioni ainda. Então, entre tantas que nós estamos sofrendo, essa é uma que a gente tem as provas. Desculpe o desabafo. Boa noite.
Vereador.
Tem que retomar, né, a presidência. Agora o vereador Sandro está inscrito.
Então, retoma a presidência.
Vereador Sandro.
gente, eu vou ser breve aqui também. Só dizer o seguinte, a respeito das árvores que foram cortadas, sempre o município de Arambaré conseguiu árvores com os fazendeiros, e o problema é que tem que ter tato para conseguir, tem que ter acesso, tem que ter credibilidade, como eu falo aqui. Porque sempre foi conseguido madeira. Tanto é que ali, aquela ponte do Capontrago lá, foi conseguido inúmeros paus para fazer lá, quando há muito tempo atrás que disseram que eu ia fazer, os paus ficaram lá um tempão, chegou a apodrecer lá, e não utilizaram, mas foi conseguido numa fazenda. Também concordo com o que falaram que depredaram as árvores. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Árvore é muito bom, mas o que eu vejo pior é a depredação do ser humano. A depredação do ser humano que está acontecendo nesse município. Que é o seguinte, ó. Uma senhora lá em Santa Rita que está com problema numa perna, ela tem uma trombose na perna, ela tem que fazer curativo, que a perna dela... não precisa nem dizer, né? E o que aconteceu? Vocês acreditam que tiveram a capacidade de buscar a mulher para fazer o curativo 15 para meia-noite? Foi o horário que acharam para ir buscar a senhora num tempo chuvoso, a pessoa sair abaixo de chuva com frio, pegando frio na perna, 15 para meia-noite, porque não tinha outro horário. Isso aí sim, isso é pior do que depredar a árvore. Isso é pior que depredar a árvore. Então, gente, a gente tem que pensar muito bem. Está chegando a hora de pensar, de refletir, de ver o que é bom para Arambaré, o que é bom para a saúde de Arambaré. Hoje eu quero ser bem breve aqui. Obrigado a todos e que vocês reflitam nisso. Boa noite.
Termina o tempo do vereador Sandro.
Pode ser? Não, é só para... O que a gente vai dizer de uma situação dessa, né? Se gastando 31 mil para uma pintura, e aí as desculpas que vocês ouvem ali, que o Estado está nessa situação, e nós aqui nessa situação. Falou o vereador de que tem que fazer parte de uma ONG, tem que achar graça, né? Vocês nunca ouviram falar na Biguá? Nunca ouviram falar na ONG Biguá que tinha aqui, que um cavalo fazia um cocôzinho na estrada e vinha a denúncia? E agora? Tudo isso que está acontecendo aí pode acontecer? Então nós vamos sim fazer as denúncias, vamos continuar fazendo as denúncias. E as pontes, todo mundo sabe que o vereador Leandro aqui já comentou várias vezes que os fazendeiros ofereceram madeira. Então não há necessidade de fazer um financiamento para comprar madeira, vereador. Porque realmente estão aí oferecendo há muito tempo. E as pontes estão na situação que estão, que todo mundo sabe há quanto tempo os fazendeiros aí do interior nos reclamam para nós. Há quanto tempo está isso? Não é uma coisa momentânea. É muito tempo. E eles estão reclamando e oferecendo a madeira. Reclamando e oferecendo a madeira. Agora tem a cara de vir aqui e dizer que aquilo ali foi feito, foi cortado, foi feito um dano para dizer que é para fazer ponte. Então, sinceramente, é uma coisa muito assim, não dá para, realmente não dá para entender. Aí cita que o projeto foi seguro aqui do mosquito, não sei o quê, que o poder público, mas esse projeto já existe há quanto tempo aqui, o que foi feito? O que fizeram? Está aí, a recém-vereadora citou ali que a máquina aquela da pulverização nunca mais funcionou. Então, essas são as coisas. Tem que rir, né, claro. É aquela coisa para não chorar, né? Porque a vontade deve ser de chorar, porque as coisas que acontecem, que estão acontecendo, que qualquer cidadão tem a convivência aqui no nosso município, qualquer cidadão tem, aí chegar a se escutar de que uma senhora, na situação que está, vai lá ser conduzida à meia-noite para fazer um curativo, isso, mas é a crise, vai ver que é a crise. É a crise. Isso é o que se ouve aqui todas as vezes que as coisas não acontecem no nosso município, se dá essas desculpas. E aí, o que foi feito, eu pergunto para vocês, para se melhorar a tal crise? O que foi feito? O que foi feito, eu pergunto para vocês? As máquinas, vai lá no galpão lá, para ver o que tem lá depositado, e na Santa Rita a mesma coisa. E assim é a nossa situação no nosso município, e ainda bem que a população está vendo, está todo mundo enxergando as coisas. Aí põe num panfletinho dizendo aquelas coisas ali, que até convido que vocês todos peguem para ler, para vocês verem os absurdos que estão sendo ditos ali e falado. Então é importante que veio, é importante. Tem que ir lá ver, ler, porque é realmente é piada o que está sendo colocado ali. As desculpas por que não fizeram. Mas o que foi feito, eu pergunto? A folha inchada. Todo mundo sabe, estourada, desde 2014. Desde 2014. Aí fala que é arrecadação, mas como? É assim que está se convivendo. Então, vamos seguir em frente, vamos, e espero que fique acompanhando sempre, que é muito importante as pessoas acompanhar, porque a situação do nosso município é calamitosa. E aí faz umas coisas dessas na beira da nossa praia. Fazem aquilo ali. Aí tem a coragem de dizer que é para fazer ponte a madeira. Por isso que eu solicitei aqui, eu quero saber a empresa, foi contratada uma empresa para fazer o serviço e levou a madeira para onde ninguém sabe ainda. E espero que amanhã tenha a resposta aqui, né? Isso aí é uma coisa bem simples de responder, só que eles não respondem. Eles não respondem. E ainda tem desculpa para dizer que por que não responde. E não responde as coisas que a gente aqui solicita, das absurdos que estão acontecendo no nosso município. Nós vamos aguardar. Obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada esta sessão. Boa noite a todos. Guarda, ó, bota bem no fundo da cabeça.